Um dos problemas que contribuem para o agravamento do sistema prisional no Brasil é o fenômeno do encarceramento em massa. O encarceramento é um termo que se dá para definir o crescimento exacerbado do número de pessoas encarceradas. Num período de 25 anos, esse crescimento no país foi de 572%, mas isso não foi acompanhado por uma elevação nos níveis de criminalidade na mesma proporção. Isso significa que o Brasil passou a punir mais e, ao fazer isso, passou também a punir mal. Significa ainda que o sistema carcerário mantém em suas entranhas muitos criminosos que poderiam muito bem estar em liberdade. A explicação é do professor Sérgio Salomão Checaira, titular de Direito Penal e Criminologia da Faculdade de Direito da USP, em entrevista à repórter Silvana Pires. Segundo ele, o Brasil possui alguns fatores que concorrem para o fenômeno do encarceramento em massa.
Primeiro, uma lei de drogas mais punitiva, que permite iniciar as penas com 5 anos em encarceramento para uma pessoa que cometa um crime de tráfico de drogas. A partir da lei de drogas, o número de casos de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, no nosso sistema, ele cresce proporcionalmente ao crescimento de outros crimes. Portanto, um dos grandes causadores do nosso encarceramento é o tráfico de drogas. O segundo grande problema que nós temos é a morosidade do poder judiciário associada à inexistência de defensorias efetivas no país todo. Essa morosidade no judiciário, ela acarreta a não apreciação de direitos que são garantidos pela lei de execução penal às pessoas que já estão encarceradas, o que faz com que a pessoa seja presa pela polícia e não tenha o seu processo rapidamente avaliado, seja no âmbito da prisão provisória nas audiências de custódia, seja no âmbito da prisão definitiva quando a pessoa pretende uma progressão de regime ou um livramento condicional. Apenas para que se tenha uma notícia disso, no período de férias de recesso do judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo pura e simplesmente suspendeu por 30 dias as audiências de custódia, como se isso não fosse uma questão importante. Portanto, para garantir a férias dos magistrados, nós suspendemos o exercício de direitos, que é alguma coisa consagrada pelo Pacto de São José da Costa Rica. Portanto, nós temos uma sucessão de problemas, né, agravados pela incompetência total do atual ministro da Justiça. O ministro da Justiça, ao assumir o seu cargo de ministério, ele deu um novo rumo para o decreto de indulto, sendo muito mais rigoroso na concessão de indultos dos condenados, suprimindo o indulto de pena de multa, de tal sorte que quem não tiver dinheiro para sair da cadeia, pura e simplesmente não sai, porque a concessão do indulto está condicionada ao pagamento da multa. E assim sucessivamente, de tal sorte que nós, com um discurso de que estamos endurecendo a vida dos criminosos, nós vimos a causação dessa sucessão de violências por conta da dificuldade ainda maior para a concessão de benefícios carcerários. Portanto, um dos principais responsáveis por esta crise é o senhor ministro da Justiça.
O senhor está falando em responsabilidade, o senhor citou o executivo e também o judiciário. Qual o papel do legislativo nisso, professor?
O papel do legislativo também não é dos melhores. Na realidade, toda vez que nós temos um episódico crime mais grave, nós temos uma sucessão, uma infinidade de projetos de lei para agravamento deste tipo de conduta. Quando o casal Nardoni, apenas a título de exemplo, matou a filha jogando-a pela janela, nós tivemos um projeto de lei específico que aumentava penas de homicídio para quem jogasse filhos pela janela. É uma coisa tão episódica e tão tópica que não faz nenhum sentido a cada caso nós termos uma nova pena com um aumento dessas penas. O O legislativo, portanto, para atendimento de um interesse, seja de mídia, seja o interesse dos seus eleitores, quer sempre parecer mais rigoroso com o crime, mas o crime não precisa de rigor. O crime precisa de recursos para ser combatido, e quando eu coloco alguém na prisão, eu não posso pura e simplesmente trancafiá-lo dentro de um quadrilátero sem condições de reinserção daquela pessoa.
E dentro dessa realidade, se houver soluções?
Lamentando a ocorrência de tantas mortes no sistema, eu vejo com certo otimismo que, ao menos talvez, essa tragédia humanitária que a gente vê nos presídios, uma tragédia de segurança pública com inúmeras pessoas que conseguiram fugir, que a sociedade se conscientize que o fenômeno da criminalidade não pode ser combatido com mais cárcere, porquanto o país não tem condições de suportar financeiramente tantos cárceres, porque não basta construir o presídio. Eu tenho que equipar o presídio, eu tenho que ter insumo humano, eu tenho que ter pessoas que saibam lidar com os presos. Eu preciso de pessoas qualificadas em número adequado para enfrentar a organização das facções criminosas dentro do cárcere. Portanto, o fundamental neste momento é a gente ter a compreensão de que lidar com dureza, com firmeza, com a criminalidade não se faz sem dinheiro. E esta é uma opção que toda a sociedade tem que ter. Né? Alguém que diga, vá lá, coloquemos os presos amontoados e nos esqueçamos deles. Mas se isto for feito, em algum momento, eles não se esquecerão de nós. Eles vão obter a liberdade e chegarão embrutecidos para o convívio social. Portanto, é fundamental que a gente tenha em perspectiva essa nova concepção, uma concepção mais humanitária, que não é somente no sentido de beneficiar determinadas pessoas que cometeram delitos, é beneficiar a toda a sociedade.
Professor, três estados, Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte, estão pressionando o presidente da República por ajuda em crise prisional, ou seja, eles pedem que a Força Nacional, Forças Armadas, dentro das prisões. Isso é uma solução?
A Força Nacional, embora seja uma força bem treinada, ela não é uma força treinada para manutenção de presídios, para o cotidiano dos presídios. Por isso, é fundamental que a gente aprenda com os erros dessa crise. Nós teremos que construir novos presídios? Sim, eventualmente sim. Mas esses presídios têm que ser estadualizados. É fundamental que eles não sejam federais, porque os presídios federais não têm a capacidade de diminuição do número de criminosos dos presídios estaduais. Eles não são... não tem o objetivo de esvaziar ou de dividir um pouco as vicissitudes do cárcere. Ele tem o objetivo de realocar alguns criminosos mais perigosos. Então, a primeira coisa, os estados têm que construir seus presídios. Segunda coisa, esta construção tem que ser realista, porque após a construção do presídio, abre-se um concurso público para contratação de funcionários e esse concurso público tem que contemplar um posterior treinamento. Tudo isso tem um certo tempo. Portanto, é mentira dizer que em 6 meses a gente pode construir presídios e fazer com que eles diminuam o déficit prisional. Isto não vai acontecer. É fundamental que a gente esclareça a comunidade, esclareça a sociedade que isto é um engodo. Né? Portanto, nós temos que ter uma política pública permanente, não é realocar verbas e construir 4 ou 5 presídios federais. Isto não solucionará o problema. É só jogar para a plateia mais uma vez.
Ouvimos o professor Sérgio Salomão Checaira, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Sandra Capomatto, para a Rádio USP.